Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Está começando aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde, o nosso espaço semanal de informação, reflexão e atitudes em defesa do meio ambiente. Hoje nós vamos trazer para você um dado importante para o Rio Grande do Sul. O acesso à água potável já supera 86% da população gaúcha. Também vamos conhecer melhor as propriedades do alho e seus benefícios para a saúde e para a alimentação sustentável. E ainda tem um alerta internacional. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump revogou uma lei climática e liberou emissões de poluentes, reacendendo debates sobre o futuro das políticas ambientais globais. Vem com a gente porque o Pense Verde está começando para a Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
O acesso à água potável no Rio Grande do Sul avançou e já atende mais de 86% da população gaúcha. O dado representa um passo importante na garantia de saúde pública, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado. Segundo o levantamento recente, os investimentos em infraestrutura, ampliação de redes e melhorias no tratamento têm contribuído para ampliar essa cobertura. Quem traz a reportagem é Eduardo Amaral.
Em um período de 8 anos, o acesso à água potável no Rio Grande do Sul chegou a 86,4% da população. No mesmo período, o consumo de água no estado superou 171,5 litros, volume acima do recomendado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O índice gaúcho de acesso à água potável supera o nacional, situação que se repete quando se fala em saneamento, com 85% dos domicílios do estado tendo acesso ou soluções adequadas para o tratamento. Os dados foram apontados no caderno ODS 6 Água Potável e Saneamento, elaborado pelo Departamento de Economia e Estatística, o DE, que avalia os dados entre os anos de 2015 e 2023. A autora do estudo, a pesquisadora do DE, Amanda Comaceto Iense, diz que o resultado é consequência de uma política contínua de ampliação do acesso à água.
Esse desempenho é refletido por uma trajetória consistente de expansão dos serviços básicos no estado ao longo dos últimos anos. Adicionalmente, de acordo com os dados domiciliares do IBGE, o estado se destaca pela elevada adoção de fossas sépticas, presentes em aproximadamente 85% dos domicílios, índice também superior à média nacional. Ressalta-se que, de acordo com o Plano Nacional do Saneamento Básico, as fossas sépticas são classificadas como forma de atendimento adequado.
Mas apesar do resultado positivo, a pesquisadora lembra que o índice tanto de acesso à água quanto de saneamento básico ainda está longe de ser o ideal.
Apesar dos resultados favoráveis em comparação ao cenário nacional, os indicadores ainda não podem ser considerados plenamente satisfatórios, uma vez que eles buscam a universalização, meta estabelecida pelos ODS, que ainda não foi atingida e tem o prazo até 2030. Outro aspecto relevante que se refere é as perdas da distribuição de água, que atingem 40,1%.
Em termos de saneamento básico, um dos gargalos a serem enfrentados ainda pelo Rio Grande do Sul é o acesso à coleta de esgoto. A pesquisa do DEE mostrou que até 2023, apenas 39% da população do estado tinha acesso a este serviço. Amanda Iense destaca como o atendimento completo neste segmento está diretamente relacionado com a saúde da população.
A ampliação da coleta de esgoto constitui um dos principais gargalos no setor, em razão da elevada complexidade e de investimentos em infraestrutura requeridos. Atualmente, apenas 39,1% da população gaúcha possui acesso à coleta de esgoto, que evidencia a necessidade de avanços estruturais para a expansão desse serviço essencial.
Em 2023, o Rio Grande do Sul registrou 6.482 internações hospitalares associadas a doenças de veiculação hídrica. As mulheres representam 51,6% dos casos. Crianças de 0 a 14 anos somaram 2.063 internações, enquanto pessoas com 60 anos ou mais responderam por 32,1% do total, com 2.080 registros. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Obrigada ao Eduardo. Importante lembrar sempre que a água é um direito básico e um dos pilares da sustentabilidade. Quando a gente fala em acesso à água potável, a gente fala também de dignidade, de saúde e de futuro. E é justamente sobre essa relação entre recursos naturais e qualidade de vida que a gente vai ampliar a conversa agora.
Natureza em Foco. Um olhar atento para as mudanças do planeta e os caminhos da preservação.
A água é um fio invisível que conecta o campo e a cidade. É alimento e energia, é economia e o meio ambiente. Em tempos de mudanças climáticas, garantir fontes seguras e bem geridas se torna ainda mais urgente. O Rio Grande do Sul já enfrentou estiagens severas e enchentes históricas. Isso mostra que, além de ampliar o acesso, é preciso, acima de tudo, proteger as nascentes, preservar matas ciliares e investir em planejamento urbano resiliente. O futuro das cidades depende da forma como nós cuidamos hoje dos nossos rios, dos aquíferos e também dos reservatórios.
Natureza em Foco. Informação que inspira ação. Porque cuidar do meio ambiente é cuidar da vida.
Vamos agora chamar a extensionista da Emater, Aline Sbardelotto, que traz para a gente informações sobre ele, que vai muito além de um tempero e é muito conhecido por suas propriedades medicinais e nutricionais. É um aliado da saúde. Hoje a Aline conta para a gente as propriedades do alho.
A brucelose é uma doença infecto-contagiosa crônica que acomete primeiramente bovinos, caprinos, suínos, os cães e os ovinos, e secundariamente outros animais como os equinos e também o homem, por ser uma zoonose. Nos bovinos, a brucelose se caracteriza por provocar abortos espontâneos, geralmente no terço final da gestação, o nascimento de bezerros fracos, a retenção de placenta e repetição de cio, e muitas vezes o animal contaminado não apresenta os sintomas da doença. Então, a Emater Ascar comunica a todos os produtores rurais da obrigatoriedade de vacinação para brucelose. A vacinação da brucelose deve ser realizada em terneiras a partir dos 3 meses, sendo esse pré-requisito para liberação por parte da Inspetoria Veterinária da Guia de Trânsito de Animais, que é a GTA, necessária para a movimentação, para a venda e a transferência dos animais. Ouça essas orientações importantes. A campanha desse ano acontecerá de 7 a 10 de abril. A inscrição deve ser feita no escritório da Emater presencialmente, em nome da pessoa que possui as teneiras na ficha da inspetoria. Trazer o número da inscrição estadual, o número do bloco do produtor. Não serão vacinadas teneiras de produtores que não realizaram a inscrição para essa campanha. O roteiro de vacinação será divulgado na primeira semana de abril. E pedimos aos produtores que centralizem as teneiras próximas da sede da propriedade e, quando possível, reúnam os animais entre vizinhos para facilitar o manejo. Da Emater de Vacaria para Tua Rádio Fátima, extensionista Aline Sbardelotto.
Viu só? Pequeno no tamanho, mas grande nos benefícios. O alho reforça a importância da alimentação consciente e do consumo de produtos naturais.
Receita Verde. O sabor da sustentabilidade na sua mesa. Dicas gostosas que ajudam você a reaproveitar alimentos e cuidar do planeta.
Já que estamos falando do alho, a nossa receita verde da semana é uma farofa de casca de alho e talos reaproveitados. Vamos aos ingredientes? Nós vamos precisar de cascas de alho bem higienizadas, talos de couve ou brócolis picados, uma xícara de farinha de mandioca, azeite e sal a gosto. Modo de preparo? Você vai refogar os talos no azeite até que fiquem bem macios. Acrescenta as cascas de alho trituradas e, por último, a farinha de mandioca. Mexe bem até dourar levemente. Uma receita simples, nutritiva e que evita o desperdício de partes dos alimentos que normalmente você descartaria.
Receita Verde. Aproveite, experimente e compartilhe, porque cada refeição também pode ser um gesto de amor à natureza.
Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump revogou uma importante legislação climática, flexibilizando regras ambientais e permitindo maior emissão de poluentes por parte de setores industriais. A decisão reacende debates sobre o compromisso do país com as metas de redução de gases de efeito estufa e acordos internacionais de combate às mudanças climáticas. Quem traz o tema para a gente é Felipe Medeiros.
O presidente Donald Trump anunciou uma mudança que pode afetar diretamente o controle da poluição nos Estados Unidos. Ele revogou um parecer científico que desde 2009 classificava o gás carbônico e outros gases de efeito estufa como ameaça à saúde pública. Esse parecer havia sido criado durante o governo de Barack Obama e servia de base para limitar a poluição de carros, caminhões e usinas de energia. Segundo Trump, a medida vai reduzir custos para a indústria automobilística e baratear os carros para os consumidores. As especialistas contestam essa justificativa. Cláudio Ângelo, coordenador de política internacional do Observatório do Clima, explica que veículos fabricados nos Estados Unidos precisam atender padrões internacionais para serem vendidos no exterior. E se ficarem menos eficientes, podem perder mercado para montadoras europeias e asiáticas.
E é ruim para os consumidores que vão estar expostos a um produto pior e não necessariamente mais barato. É uma mentira isso que ele fala, que os carros vão ficar mais baratos porque não vão mais precisar regular emissões de gás carbônico. É uma idiotice isso. É meio como você tentar trazer de volta por decreto as carroças, as carruagens, porque você não acredita na tecnologia do automóvel. Não é assim que o capitalismo funciona.
No setor de energia, sem a obrigação de controlar emissões de gás carbônico, usinas termoelétricas, especialmente as movidas a carvão, podem voltar a poluir mais e impactar diretamente a saúde da população. Cláudio avalia a postura de Trump contrária à transição energética.
Ela vai ficar mais lenta, nós provavelmente vamos ter uma elevação de temperatura na Terra maior do que 1,5 graus, porque para que a gente tivesse uma esperança de manter isso em 1,5 graus, nós precisaríamos de muito esforço americano, e o que está acontecendo é o oposto, mas o mundo vai fazer a transição. Isso é inevitável, isso já está em curso. E, de novo, quem perde são os Estados Unidos, que ficam isolados. Isso vai ser, assim, do ponto de vista estratégico e econômico, é mais um tiro no pé que o governo Trump dá sobre os Estados Unidos.
O ex-presidente Barack Obama reagiu nas redes sociais, dizendo que a revogação torna o país menos seguro e menos preparado para enfrentar as mudanças climáticas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Obrigada ao Felipe. Hoje falamos sobre avanços no acesso à água potável no Rio Grande do Sul, refletimos desafios globais das políticas climáticas e destacamos alimentos naturais, como, por exemplo, o alho, que fortalece a nossa saúde e a agricultura familiar. O meio ambiente começa aí, na torneira da sua casa, passa pela nossa alimentação e chega às decisões que moldam todo o planeta. Com a gente, Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Obrigada pela sua companhia mais uma vez aqui no Pense Verde e seguimos junto, informando, refletindo e construindo atitudes mais conscientes. Te encontro na próxima semana. Faze bem e até lá!
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. acesse tuaradio.com.br/pense verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.